Universidade no Ar. Um programa dos alunos de jornalismo da Faculdade Casper Libero.
Às 5 da manhã se inicia o trabalho, que se estende por 16 horas naquele dia e em todos os dias de segunda a sábado. As máquinas de costura são dispostas de maneira que não seja possível ter contato com o colega, para não prejudicar a produção. A vigilância é constante, e se o dono da oficina precisar sair, ele tranca os trabalhadores pelo lado de fora, para que ninguém entre ou saia sem o seu consentimento. O ambiente é inseguro, com pouca ventilação. As janelas estão sempre fechadas para evitar que se descubra o trabalho ilegal e abafar o ruído das máquinas, elevando o risco de doenças respiratórias. Ao final de um dia de trabalho, o costureiro estende o colchão do lado da oficina e dorme ali mesmo. Levanta por volta das 5 da manhã, enrola o colchonete e reinicia a confecção.
É dessa forma que vivem muitas pessoas em confecções do Brasil e do mundo. Com um trabalho desumano, degradante e, na maioria dos casos, que não respeitam os direitos humanos mais básicos.
Esse texto, narrado pela atriz Gica Milanese, foi adaptado da monografia de Luciana Barcelos. Ele narra um pouco como os costureiros, em sua maioria bolivianos, vivem na indústria de confecção da capital paulista.
O que os olhos não veem.
Grandes marcas geralmente usam empresas terceirizadas para produzir suas peças. E as pessoas escravizadas são, na verdade, funcionários dessa outra empresa contratada.
E aí é muito fácil a cadeia internacional de roupas lavar as mãos e negar o envolvimento, né? Ou pelo menos era.
A gente conversou com o Paulo Roberto Varlet, auditor fiscal do trabalho em São Paulo e coordenador estadual do combate ao trabalho escravo.
Como lidar com a situação de ilegalidade se em todas as oficinas de costura a gente encontra ilegalidades? Eu diria mais. Se em todas as oficinas de costura, a gente encontra trabalho escravo na modalidade jornadas exaustivas.
Não é raro ver pessoas costurando 12, 14, até 16 horas por dia.
Quando o Paulo fala em jornada exaustiva, é disso que ele está falando. Alguém trabalhar mais do que as 44 horas semanais estabelecidas pela legislação. Esse é um dos pontos que caracterizam trabalho escravo no Brasil.
Aqui no Rio, por exemplo, também tem muitas brasileiras na costura para o mundo da moda. E estão em favelas. E elas costuram 12 horas por dia, sábado e domingo, e ganham por peça. Então, teoricamente, são microempresárias que estão trabalhando. Isso é pura teoria, porque na prática são funcionárias dessas empresas da moda, mas sem salário, sem férias, sem 13º.
Esse que você acabou de ouvir é o Ricardo Rezende, professor e coordenador do Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O Paulo comentou que um dos motivos para falar em trabalho escravo contemporâneo ou trabalho análogo à escravidão é para diferenciar o que existe hoje daquele que foi abolido em 1888.
Se desvincula um pouco daquela memória que a gente tem de trabalho escravo, o trabalho praticado por negros, que ficam agrilhoados, que sofrem chibatadas. Não, esse trabalho, ainda que de alguma maneira exista, né, de maneira mais rara no mundo dos dias de hoje, ele foi substituído pelo trabalho escravo contemporâneo que a gente chama, né?
Na escravidão do Brasil colonial, os africanos chegavam a trabalhar mais de 18 horas por dia. Morriam pelo cansaço e esgotamento físico. Não tinham tratamento e alimentação adequados. O trabalho escravo rouba do ser humano a perspectiva de evolução, de que pode haver um emprego digno e livre, diferente daquele.
E não só dele, como da família também, que tende a seguir o mesmo caminho.
Os filhos que nascem no Brasil já nascem com esse carimbo também. Então eles serão trabalhadores potencialmente explorados.
Então, se eu vou ter um empregado que não vou pagar salário, não vou assinar carteira, não vou recolher nenhum direito social, e ele vai trabalhar igual para mim ou até mais, se não tem denúncia, se não tem fiscalização, se eu não sou punido, vou fazer. Isso o capital financeiro é capaz de fazer, o capital agrário é capaz de fazer, o capital industrial é capaz de fazer e famílias são capazes de fazer. Né? A escravidão pode estar perto e ou longe que nos meus olhos, pode estar ao meu lado, né? No apartamento vizinho.
Reportagem produzida na Faculdade Casper Libero por André Albuquerque, Isabela Placeres e Lara Sanches, com orientação do professor Renato Tavares. Coordenação de jornalismo, Deise Feitosa. Coordenação de rádio, TV e internet, Renato Tavares.
Universidade no Ar. Um programa dos alunos de jornalismo da Faculdade Casper Libero.